Bem-vindos e bem-vindas à loucura nossa de cada dia. No episódio de hoje, eu vou falar sobre qual é o método analítico que eu trabalho e como ele funciona. Eu pretendo começar a responder algumas questões que psicólogos, alguns psiquiatras e alguns dos meus analisandos em formação me fazem com bastante frequência. Sobre a instauração do dispositivo psicanalítico e como ele se difere das outras terapias. Essa é uma introdução ao curso online e ao vivo que eu vou fazer agora em maio. Começa agora em maio. Quem quiser se inscrever ou que quiser mais informações, é só acessar o meu site guilhermefatti.com.br ou procurar informações no meu Instagram, que é @guifatti_psi. Vai ter tudo lá. É isso. Bom, começando. Muita gente me pergunta como funciona uma psicanálise e qual é o meu método de trabalho. Hoje eu vou falar sobre o método psicanalítico de orientação lacaniana, que é o método ao qual eu me submeti em minha análise pessoal e pelo qual eu me formei psicanalista. E para começar, eu gostaria de dizer o seguinte: eu não estou aqui para dizer qual o método é o melhor ou o pior. Longe desse binarismo, eu quero dizer qual é o método de trabalho que eu uso dentro do meu estilo e dentro da análise a qual eu me submeti. Qual é o método pelo qual eu me fiz analista e que me permitiu fazer algo a partir da minha própria angústia? Foi o que funcionou para mim. Foi o método que funcionou para mim. Como eu já disse centenas de vezes, centenas, e eu não vou desistir disso nunca, eu não defendo apenas a existência da psicanálise no mundo. Ao contrário. Em relação à psicanálise, cada vez mais eu acredito que o método pode muito pouco. Quanto mais experiência eu tenho como analista, escutando as pessoas, eu acho que isso talvez seja um resultado da minha experiência pessoal, eu não sei. Mas eu acredito que o método analítico pode pouco. E talvez seja essa exatamente a primeira diferença que eu gostaria de colocar em relação aos outros métodos. Que um psicanalista possa estar advertido disso. Que não existe uma salvação, uma resolução absoluta em nenhum método, seja ele qual for. Nem na psicanálise, nem em nenhum método. A psicanálise é sem garantias. Eu digo isso, não sei como outros psicanalistas e, infelizmente, escuto alguns psicanalistas ainda militando ou defendendo a psicanálise com unhas e dentes. Acho isso problemático. Vamos lá. Então, é exatamente por isso que eu acho que você deve seguir o que funciona para você. Seja lá o que for... Não importa, desde que você esteja mais ou menos feliz e podendo fazer algo interessante a partir da sua angústia. Então, desde que seja um método a partir do qual você possa fundamentar as escolhas da sua vida, seja lá o que estiver te servindo, siga em frente. É só isso que eu tenho para te dizer. Pode ser Umbanda, Candomblé, xamanismo, Santo Daime, jejum intermitente, yoga, nado sincronizado, bonsai, militância política, igreja, surf, andar a cavalo, budismo, jardinagem, corrida de cavalo, life coach, casamentos em série, orgia, catolicismo, veganismo, crossfit ou psicanálise. A lista é longa. O que eu quero dizer aqui é: use o que te serve, desde que seja uma escolha e uma invenção sua. Quando eu digo uma invenção sua, eu quero dizer a maneira que você faz uso disso. sabendo que a satisfação é sempre parcial e jamais você vai ter uma satisfação total em nada disso, dessa lista que eu acabei de dizer. Talvez essa seja a primeira advertência que eu tenho que fazer como analista. A satisfação total não existe. Não para psicanálise, gente. Se... Aí depende muito da crença de cada um, né? Crer em algo, ou na resolução, ou em um Deus, aí existiria satisfação e completude total. No método analítico, talvez o princípio básico seja esse. Não existe a satisfação total, a satisfação é sempre parcial, o que não quer dizer que não exista momentos de felicidade ou que não se possa se haver muito bem com isso. Pelo contrário, para a psicanálise, se dar conta dessa impossibilidade de satisfação total é motivo de grande liberdade. Vamos lá. Como eu já disse que não existe solução total, definitiva ou absoluta, aqui a psicanálise se distancia de outros métodos. A psicanálise é sem garantia, enquanto muitos outros discursos oferecem, sim, garantias, soluções e até fórmulas para a felicidade. Isso dito, vamos ao método, ou primeiro tempo do método analítico. Como começa uma análise? Como funciona um primeiro tempo de análise? Que eu nomeio aqui como tempo de ver. O método analítico tem 4 tempos. O tempo de ver, o tempo de entender, o tempo de concluir e o tempo da voz neutra. Ou, dito de outra maneira, os mesmos tempos com nomes diferentes, um pouco mais técnico. Tempo da retificação subjetiva, o tempo da vetorização de sentido e o tempo da retorificação e o tempo da voz neutra. Eu vou entrar em detalhes sobre isso no curso, não no podcast. Aqui é uma visão geral dos tempos analíticos, as bases lógicas do método analítico e como ele funciona. Tá? Claro que no curso, o curso vão ser 8 aulas, gente. A gente vai entrar em detalhes e não vai esgotar os detalhes lá também. É bom que se saiba antes do curso começar. Eu costumo dizer que no primeiro tempo de uma análise, eu tomo a causa apresentada como motivo de sofrimento daquele que me procura apenas como um pretexto. Vamos lá, vamos escutar devagar aí. Eu tomo essa causa apenas como um pretexto, justamente para que em algum momento, isso pode levar anos, gente, esse analisando se dê conta da impossibilidade de uma causa única, de uma essência que justificaria todo o seu sofrimento, que é exatamente o que a lógica aristotélica, a lógica formal, gente, que é a lógica que sustenta a linguagem, funciona. Não é? Vamos lá? Vou dar um exemplo. Lógica clássica aristotélica que sustenta a nossa linguagem. Eu sou isso por causa daquilo. Eu sou assim porque me fizeram isso. Eu tive um burnout por causa do meu chefe no trabalho que me sobrecarregava e me fazia trabalhar sem parar. É assim que um analisando chega. Procurando uma análise. É assim que ele deve chegar mesmo. Mas não é assim que eu vou escutá-lo. O discurso analisando num primeiro tempo de análise opera dentro da lógica aristotélica e, portanto, dentro de 3 princípios que sustentam essa lógica. O princípio da não contradição, o princípio da razão suficiente e o princípio do terceiro excluído. Eu acho importante saber disso, gente, para não procurar a causa ou tentar escutar o discurso de um analisando a partir de uma semântica ou a partir da sua semântica apenas. Eu vou falar disso no curso de formação de maneira mais detalhada, mas aqui eu gostaria de deixar muito claro o que para a psicanálise deveria ser um fundamento. Qual é esse fundamento? Que a lógica categórica, formal, não vai se sustentar. Então, o que a psicanálise propõe num primeiro momento é a subversão da linguagem categórica. Isso parece tão óbvio, mas eu escuto pouquíssimos analistas falarem sobre isso. Voltando. Então, quando eu recebo um analisando para uma primeira entrevista, eu jamais me coloco na posição de tentar decifrar o sentido daquilo que está sendo dito. Por quê? Porque buscamos uma causa que justifique o nosso sintoma. É normal e esperado que isso aconteça numa análise. Então, quem vem me procurar, vem buscando uma causa. Eu tive um burnout, por exemplo. Eu tive um burnout por causa do meu chefe no trabalho que não respeitava os limites e me fazia trabalhar todos os finais de semana. Vocês escutam, gente, como está aí nessa frase, né? Na gramática aí e na semântica desse discurso, o campo da causa e a queixa apresentada na voz passiva. Dá para escutar, né? O que nos indica que quem se queixa não está implicado naquilo que se queixa, né? É fácil escutar isso, né? Ou pelo menos deveria ser. Ó, eu tive um burnout por causa do meu chefe no trabalho. Ele me fazia trabalhar todos os finais de semana. Não sou eu que me coloco na posição de ter que trabalhar, é meu chefe que me submete a essa posição. Você percebe? É discurso na voz passiva, primeiro tempo de análise, nada de errado com isso, gente. Não tem nada de errado. Desde que você, como analista, saiba que o campo da causa não vai se sustentar. Não como essência. Eu vou falar disso ainda nesse podcast, né? Eu, por exemplo, passei mais de um ano da minha análise. Eu tenho ela toda formalizada. Talvez um dia ou no final desse curso eu formalize e dê fotografias ou momentos da minha análise de passagens lógicas, né, gente? Porque eu acredito, sim, que é possível resumir 8 anos da minha análise em 4 ou 5, né, passagens lógicas. Né? Então, eu passei mais de um ano nesse primeiro tempo de análise dizendo da causa do meu sintoma na voz passiva antes de poder fazer uma primeira passagem lógica, onde eu comecei a me implicar naquilo que eu me queixava. Bom, eu tive o privilégio de ter um analista que soube me esperar. Soube esperar, me ofereceu o discurso do mestre para que eu pudesse construir a minha tese, para que eu criasse o campo da causa de maneira bastante consistente, para que eu pudesse, em algum momento, começar a fraturar o campo da causa. O meu analista soube me convocar e provocar com cálculos analíticos precisos. Eu tive a sorte, sim, a sorte e o privilégio de ter um analista que pudesse escutar a minha posição e soubesse apontar furos no meu discurso. Ele me permitiu isso. Portanto, como analista, eu não estou na posição, eu jamais poderia estar na posição de esclarecer a semântica de cada discurso. Vocês escutam, gente, que eu, como analista, apenas posso ou deveria me autorizar a apontar a impossibilidade da representação de cada discurso. Vocês escutam a diferença? Essa é uma diferença grande entre um psicanalista de orientação lacaniana para outros métodos, mesmo dentro da psicanálise, e outras terapias. É essa demonstração da impossibilidade de sustentar uma causa única como representação consistente de sofrimento que um percurso de análise visa no seu campo estratégico. Os sintomas clássicos nos dias de hoje são aqueles que tentam a todo custo, e a custo de muito sofrimento, é claro, estabelecer equivalências absolutamente falsas. Essa tentativa de estabelecer equivalências vai desembocar num lugar subjetivo governado pelo registro do imaginário. O que é o registro do imaginário, Guilherme? O registro imaginário é exatamente o registro que prima pelas consistências, onde as consistências humanas podem aparecer da maneira absolutamente binária e, portanto, sem saída. É o discurso do matar ou morrer, ou você ou eu, ganhar ou perder, melhor ou pior, romper ou permanecer. Essa é a régua do imaginário. É assim que um sintoma neurótico se sustenta, causando prazer e sofrimento ao mesmo tempo. Porque tem um ganho em tentar se situar e se sustentar no imaginário. Claro que tem. E exatamente por isso, o pedido mais frequente que eu escuto no início de uma análise é mais ou menos assim. É claro que ele não vem dessa maneira que eu vou colocar aqui. Né? E é por isso que eu não escuto a semântica, eu escuto a posição discursiva. Escutando a posição discursiva, é isso que um analisando me diz no começo de uma análise. E é isso que eu disse para o meu analista no começo da minha análise, gente. Quero que tudo mude, mas eu não quero mudar nada. Esse foi o meu pedido. Eu quero que tudo mude, mas eu não quero mudar nada. É claro que eu estou fazendo uma caricatura aqui, porque a queixa não vem tão clara. Não é exatamente assim que um analisando chega. Mas é assim que eu escuto a posição discursiva. Nesse sentido, a psicanálise vai fazer uma ruptura com o cartesianismo e com a lógica formal clássica que primam pela consistência. Ou seja, tentam explicar algo a partir de uma causa e de seu efeito. Vocês escutam? Não é fácil isso, gente, por isso que eu estou perguntando, é uma pena que não tem resposta imediata aqui, mas quando eu marco essas perguntas durante o podcast, vocês sabem que vocês, quem me envia inbox sabe que vai ter resposta, tá bom? Então vamos lá, a causa de um sintoma é apenas um pretexto para que um analisante possa colocar em sua fala, em seu discurso, um motivo para o seu sofrimento. E isso é necessário. É um tempo fundamental numa análise. O início de uma investigação das causas daquilo que nos faz sofrer. Para que eu encontre não uma revelação de causa, mas eu encontre exatamente, gente, o limite da linguagem que de tão insuportável fundou um sintoma. Então, a minha prática como analista é apontar esses buracos de sentido que fazem parte de um registro humano que não é passível de representação, para que o sujeito possa, de alguma maneira, no final de um trabalho analítico, consentir com a estrutura inerente de um vazio e, quem sabe, poder nomeá-lo. Sim, é possível nomear isso que está fora da linguagem. De alguma maneira, é possível chegar. O mais próximo que se pode chegar do que está fora da linguagem é um verbo. Em alguns casos, um substantivo, mas é possível chegar num verbo de final de análise. Eu vou entrar em mais detalhes isso em outro momento. Mas o que eu quero dizer, o que a gente tem é a linguagem formal, aristotélica. Então, mesmo que a gente promova uma subversão, num final de análise vamos ter que fazer uso daquilo que temos, que é a linguagem. Mas de uma outra posição eu vou explicar aqui também. Num primeiro tempo de análise, o analisando é um filósofo, um acadêmico produzindo a sua tese de mestrado, vamos dizer assim. Ou seja, ele não para de buscar e produzir sentido. vai produzir verdades e vai tentar produzir uma consistência da sua tese sobre o que te faz sofrer. Para que, de alguma maneira, possa se dar conta daquilo que foi para ele tão insuportável, que ele teve que colocar sentido. E, eu insisto, por isso eu jamais posso tomar apenas a semântica do discurso do meu analisando. Porque eu sei que, ao tentar decifrar sentido, não sairemos nunca mais do campo tautológico. Se eu tentar responder com sentido, injetando mais sentido naquilo que o meu analisando já está dando sentido, que seria o campo da decifração, isso se torna uma tautologia a dois, né? É tudo menos uma análise. O campo do sentido é infinito. E se um analista não tiver advertido disso, e acreditem, muitos não estão, vai estabelecer o que eu chamo de análise infinita. Não vai chegar a lugar nenhum. Jacques Lacan dizia que um analista deve estar advertido de que todo discurso é semblante. Mas semblante de quê, Guilherme? Semblante de nada. Semblante sem essência. Olha que interessante. Toda fala tem como referente a inexistência do objeto ao qual a fala tenta justamente tangenciar, não é? Isso permite, entre outras coisas, uma escuta formal do analista, que parte do axioma que o objeto não existe. A escuta formal do analista, gente, me permite saber que o objeto ao qual ele se refere não existe. Isso me permite ouvir menos a semântica de um analisando e mais a sua posição discursiva, que é o que me interessa. Sabendo que o vazio é exatamente a razão da existência de um discurso. É claro que esse vazio que a fala tenta justamente tangenciar carrega marcas nesse discurso. Palavras, frases, pensamentos e atos que vão se repetir ao longo de uma análise e que eu, se estiver bem posicionado em minha escuta, poderei marcar e devolver algo da própria fala ao meu analisando. Partindo dessa premissa que eu acabei de dizer agora, o discurso ele não encobre, ele denuncia. Ele trai exatamente onde tem a pretensão de encobrir. Um discurso não diz do ser, porque ser é uma posição imaginária, uma suposição do sujeito desde uma atribuição equivocada. Equivocada, mas necessária. É assim que a gente vai se formar como sujeito desejante, né? Eu sou aquilo que falta ao outro. É uma operação profundamente necessária. Eu já falei aqui num podcast sobre a metáfora paterna. Ou como nos formamos como sujeitos desejantes. É a partir dessa operação. E é por isso que o verbo ser do meu analisando me interessa muito. Sou isso por causa daquilo. Essa atribuição é necessária no início, para que o sujeito possa começar a se dizer. E vai sendo desmontada num primeiro e num segundo tempo de uma análise. Tempo de ver e o tempo de entender. O percurso e as passagens de tempo de uma análise podem ser balizadas exatamente por isso que eu disse. Pela fratura do verbo ser no discurso de um analisando. Que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o verbo ser vai me dar muitas coisas. O verbo ser no discurso de um analisando vai me dar o quão consistente está esse discurso, essa tese, né? O quanto o verbo ser está fixado. E, ao mesmo tempo, ele é o verbo que fixa a função fálica do meu analisando, de qualquer sujeito, né? Então ele vai me dar, ele é o verbo da, que fixa a função fálica, ele vai me dar a função fálica do analisando e um termômetro ao longo de uma análise de fixidez e de consistência. Eu vou falar muito disso em minhas aulas, gente, do curso, tá bom? Portanto, aqui a passagem do primeiro para o segundo tempo de análise, né? Do primeiro tempo, o tempo de perguntar, o tempo de elaboração de grandes perguntas analíticas a respeito daquilo que é falado, onde o analisando começa a poder construir a sua teoria procurando a causa do seu sintoma e começa a fazer perguntas sobre essa causa. Até que em algum momento o analisando possa perguntar: quem sou eu que faço aquilo que me prejudica? Eu vou repetir a pergunta. Quem sou eu que faço aquilo que me prejudica? É claro que a pergunta não vai vir exatamente assim, gente. Vocês me escutam, né? Mas é essa pergunta fundamental porque implica aquele que pergunta na própria queixa. Se está implicado ou começa a se implicar na própria queixa, temos uma passagem de tempo aí. Passagem lógica, não cronológica. Uma análise não se mede por meses, anos, décadas, dias. Se mede por mudança de posição discursiva. Não tem nada a ver com cronologia. Se alguém me vira e fala, eu estou há 6 anos de numa análise, eu já não deveria ter terminado. Se você está medindo a sua análise por anos, ainda, não quer dizer nada. Pode ser que você permaneça aí. Um sinal de quem terminou a análise, diga-se de passagem, é parar de perguntar sobre tempo e final de análise. Vamos lá. Então, quem sou eu que faço aquilo que me prejudica? É claro que a pergunta não vai aparecer exatamente assim, eu já falei por quê. Essa passagem para o segundo tempo de análise é o tempo de entender o que viu, o tempo de ensaio de alguma resposta, o tempo de vetorizar essa resposta até o limite do sentido. O analista vai convocar para uma resposta que em algum momento vai se deparar com o limite da linguagem. Por uma impossibilidade, gente. Olha, esse segundo tempo é refinadíssimo. Aonde ele vai se deparar com essa impossibilidade, né? Ele vai se deparar pela via não mais de uma oposição aristotélica, binária, mas pela via de uma contradição. Isso é fundamental e um tempo analítico importantíssimo. Em algum momento, uma grande contradição será produzida. E uma contradição é aquilo que oferece uma saída. O campo da oposição não oferece saída, gente. É o campo binário por excelência. Matar ou morrer, melhor ou pior, romper ou permanecer. Vocês escutam? Esse é o campo da oposição. Não tem saída aí. Uma análise, aliás, pode ficar aí e não passar desse tempo analítico. Não tem nenhuma garantia que alguém vai sair do campo da oposição. Analista nenhum pode garantir isso. O campo da contradição, ou no campo da contradição, começa a existir uma possibilidade. A partir da construção dessa contradição, passamos para o terceiro e o quarto tempo de uma análise. O terceiro tempo é o tempo de concluir aquilo que viu e entendeu. Ou é o tempo da retorificação. Aqui começa a ser possível desejar um pouco mais próximo do campo do gozo. Desejo e gozo, que no começo de uma análise estão quase que em campos diametralmente opostos, começam a se aproximar ou poder se aproximar um pouco mais. Lembra da lógica clássica que eu disse no começo do podcast? A lógica binária do primeiro tempo de análise? ou isso ou aquilo, verdadeiro ou falso, essa é a lógica do terceiro excluído. Ela não dá um terceiro caminho. É uma lógica binária fechada. Então, essa passagem que eu me refiro de um terceiro, de quarto tempo de análise, é onde a gente passa do ou isso ou aquilo para o nem isso nem aquilo. Aqui a gente tem a instauração de uma lógica não clássica onde passa a existir o terceiro incluído. É a passagem do campo da causa, que não se sustenta mais como uma causa, né? Para razão, para o campo da razão de gozo, que passa a ser um campo de escolha e decisão. Isso eu também não vou entrar em detalhe aqui, porque vai exigir um rigor técnico que talvez fique complicado de explicar num podcast. Mas isso quer dizer que aquilo que era queixa no começo de uma análise pode se tornar exatamente a resolução de uma análise em seu final. O que era um problema pode se tornar resolução. Vocês escutam a diferença, né, gente? Eu disse resolução e não solução. Com uma resolução, eu quero dizer que é possível decidir acerca de algo. É possível, num final de análise, sim, assumir uma outra posição em relação à demanda. E assim desembocamos no quarto tempo analítico, o tempo da voz neutra. Nem toda análise precisa ir até o quarto tempo. Final de um terceiro tempo, já é possível a resolução e a decisão. Mas alguém que se quer analista ou quer se fazer analista, precisa sim passar pelo quarto tempo da voz neutra, que é o tempo da voz do analista. Se não tiver isso muito bem estabelecido, não tem como ocupar um lugar de analista. E algumas análises, mesmo que alguém não se torne analista, vão até o quarto tempo, sim. Lacan dizia que um final de análise produz um analista. Se ele vai querer ocupar ou não a posição de escuta dentro de um consultório é outra coisa. Pode ser que não. Mas um final de análise produz alguém. Pela saída pelo feminino, que é uma posição, a única posição de saída da análise, alguém que ocupa essa posição num quarto tempo analítico, o tempo da voz neutra, poderia sim ocupar a posição de analista. Então, esse tempo da voz neutra é o tempo onde o impossível é de alguma forma legitimado. Não banido, gente, legitimado. E, portanto, nomeado por um verbo. Que eu possa conviver com uma impossibilidade inerente à condição humana, sem mais ter que fazer disso um sintoma, sem fazer isso a base de um sofrimento. O meu trabalho analítico vai tratar dos efeitos do impossível na subjetividade e não da decifração do impossível. E isso tem relação direta com a direção clínica e metodológica que eu tenho com os meus analisandos. Ao final de uma análise, é possível sim consentir exatamente com aquilo que nos fazia sofrer. Que loucura, não? É disso que se trata a loucura nossa de cada dia. Cada um poderia saber mais das suas. Isso faz toda a diferença. Um beijo, gente, até a próxima.